Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, estamos começando aqui o programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 144 na rádio Antena Zero. Como vocês sabem, a rádio mais skate e rock e música do Brasil. Sempre aqui firme e fortes há 6 anos, programa Let's Go Skate Radio. E hoje, galera, tá sendo até um dia bem interessante, porque vocês estão acompanhando aí todo esse barulho, né? Essa ênfase das Olimpíadas, e hoje, exatamente hoje, as Olimpíadas estão estreando, já deram a inauguração inicial na França, e o skate estreia amanhã, no sábado, primeira competição, já é logo cedo, né, nas Olimpíadas, a segunda participação do skate nas Olimpíadas, na história do skate, e também o marco, né, querendo, mesmo tendo a ala que gosta, a ala que não gosta, o skate pelo segundo ano está nas Olimpíadas, e é um fato, né, marcante. E hoje, para falar um pouco sobre isso e, na verdade, contar também a história de vida do skate, de um skatista que foi alguns anos, tipo, precoce, começou a andar de skate há muito tempo, e desde criança, pode-se colocar assim, quase nenê, mas não era tanto, mas começou quase nenê. E a gente também tem mais um convidado hoje, que é um skatista que se tornou instrutor, que dá aula de skate, que está envolvido no mercado, instrui a galera até também nesse projeto olímpico. E então hoje a gente vai falar com o Vitor Iqueda e com o Celcinho Galani, que hoje estão aqui. Valeu, galera, obrigado aí pela participação, obrigado aí por ter vindo aqui participar do programa Let's Go Skate Radio 144.
Gratidão.
Obrigado.
Vamos começar então pelo Vitor, até porque também o Vitor era uma geração mais nova, e hoje, com a estreia novamente do skate nas Olimpíadas, no segundo ano, traz também uma nova geração, né, cara? O skate é muito louco, né? Exatamente uma outra geração surgindo, e o Vitor aqui faz parte dessa geração, assim, gravado, né? A sua história é muito legal, né, Vitor? Porque eu tava acompanhando você, lógico, desde criança. Mas voltando a olhar, assim, o seu currículo, cara, você começou muito cedo, né? Como foi isso? Você começou a andar de skate com 5 anos?
Na verdade, a primeira vez, assim, que eu subi em cima do skate, eu tinha acho que uns 3, 4 anos, lá na pista da Plasma.
Que irado.
Eu tava passeando, assim, com meu pai e com minha mãe no shopping, eu vi a pista, já fiquei doido, queria andar de skate. Aí eu andei na pistinha que tinha lá, área Kids, assim, ainda. Mas aí eu só andei, assim, só dei uma volta, né? Porque eu ainda gostava mais de andar de bicicleta, eu gostava de andar de moto também.
Com 3 anos de idade?
Sim.
Que tinha habilitação de moto? Como que era isso?
Com três, o meu pai já me deu um quadriciclo.
Ah, já te turbinou logo cedo?
Já turbinou, hein? Comecei a já pegar as mães ali, às vezes pra ele pra umas trilhas, assim, pra umas pistas. Aí ele me deu uma mini moto. Aí com 4 anos já, eu comecei a já andar de moto antes de andar de skate. Aí quando eu comecei a andar de skate mesmo, assim, foi de uns 4 para 5 anos, assim. Que eu comecei a ir no Parque da Juventude, que era do lado de casa, a praça lá do Parque Novo Mundo. Aí um amigo do meu pai falou pro meu pai que tinha Red Beat lá, que era onde o Celso já dava aula, e que tinha a aulinha lá, pra me levar lá eu fui. Aí, da primeira vez, o Celso nem queria me dar aula ainda.
Falou que era. Já tá aqui hoje, vai responder sobre isso.
Ele falou, eu nunca dou aula pra criança dessa idade aí, não. Ele é muito novo, mas vamos tentar fazer um teste. Aí eu já fui, comecei, já saí dropando no Rock'n'Roll to Fake. Aí dali o Celso foi me ensinando.
Cara, logo foi cedo, já foi dando rock and roll,
sim.
Na pista.
Porque assim, ele tinha a idade pequena, e o mais engraçado é que ele aprendia muito, e eu ouvi a voz dele 6 meses depois do dia que eu conheci ele, porque ele não falava, ele só balançava a cabeça, fazia joia e fazia exatamente o que a gente passava pra ele, eu passava um negócio pra ele, ia lá e fazia literalmente igual foi falado, e ele vai, ia lá e resolvia.
E aprendia rapidinho, pelo
rápido,
jeito aprendeu
muito rápido.
Muito rápido. Que irado, hein?
De criança, assim, novinha, não teve igual. Até hoje.
Eu acabei não falando muito isso aqui, né, no começo do programa, mas o Vitor hoje é um dos caras, é um dos skatistas que mais está andando, assim, de alto nível, tanto no Ralph, né? Até fiquei impressionado esses dias que eu vi você andando lá no Parque Tietê, e, puta, tava andando muito. E, caraca, fazia tempo que eu não vi ele andar, de repente voando na cara alto e assim, seguro, né? Com muita segurança. E também anda em geral em tudo, né? Todos os terrenos, né? Mini ramp, parque, mas o. Pode-se dizer que o seu forte hoje é mais o Halfpipe, é onde você está andando mais,
o
treinando
Ralph,
mais.
Onde mais estou treinando mesmo é no Half, mas eu estou andando no parque também, pra caramba. É o parque e o Half, né?
Tá.
Mas eu ando em tudo também, até no street eu tento de vez em quando.
O famoso
pool, mini ramp, vert, mini mega, tudo.
Caraca, não, legal, né, cara? Porque pelo que você colocou aqui no começo, você já tava logo cedo andando muito, né? Andando bem cedo e
sim,
já pegando a base. E, Celcinho, como que foi pra você o skate, né? Como surgiu o skate pra você? Quanto
sim,
tempo faz isso? E
vixe, faz tempo, hein?
E também já direcionando pra sua profissão hoje, né? Que hoje você praticamente é um instrutor profissional de skate.
Eu conheci o skate, tava de férias em Peruíbe, um vizinho, o Fabinho, ele do nada apareceu no meu quintal lá com skate, eu acho que eu tinha 4 anos, 5 anos, e já naquele lance do 360, já era um skate tubarão, que eu acho que ele foi pra Disney, já trouxe, e ele tentando lá dar o 360, e chamaram ele pra andar de bicicleta, eu pedi pra ficar com o skate, ele não queria deixar, eu falei que não ia sair dali. E aí ele voltou meia hora depois, eu não errava nenhum 360, eu fiquei meia hora esperando ele acertar um. E aí ele pegou o skate e nem vi mais o skate naquele verão, mas eu fiquei com aquilo obcecado, que tinha que ter skate, e aí já mudou,
virou... Que ano, que ano? Você tinha 4 anos? Era
anos 80? 4, 5 anos. Não, 84, assim, 83, 84. Tá.
Você pegou já aquela época que o street estava também engatilhando, já estava, né, começando a bombar o street.
Ah, não tinha olho. Inclusive, o primeiro olho que eu vi ao vivo foi o Tinho Nomura, que estava aqui com o Binho na entrevista.
Tinho grafiteiro.
Aí, até então, para mim era mentira, que eu só via na revista, via a foto, não pôs a mão, só tinha Boniless para tirar o skate do chão.
E aí... O Boniless foi o precursor do olho.
É, foi o precursor do olho, mas até então era mentira. Aí foi aquele japonês lá na minha frente, lá, sabe, que nem o Kiko que fica testando, arruma o pé e blá, blá, blá. Aí tá, eu falei, meu Deus, voou, cheguei pra minha mãe como uma mágica, o skate sem segurar, voou com o cara. Aí tudo mudou.
Irado.
A vida até hoje.
O skate tem essas coisas, né, de repente ele contamina logo de primeira, né, você... É meio inevitável, né? Todo mundo que anda de skate tem uma história meio parecida, né? No start, né?
Sim, o start
viu
é...
a primeira vez, curtiu, pô, o
Victor viral. Aqui
contando que viu com 3 anos de idade, já ficou, né, amadão. E já entrou no game de começar a andar e de começar a ter o skate, né? Pra praticar direto. E a partir daí, desse ponto que você colocou de começar a andar na plasma, praticamente pode dizer que você não parou mais? Você aí largou a moto, largou tudo?
É, mais ou menos, eu andei assim a primeira vez, só que eu andava ainda meio de bicicleta e de moto, assim, era mais da bicicleta e da moto. Aí uma vez eu fui no mercado, depois disso, assim, eu fui no mercado uma vez com a minha mãe e vi um skatinho de plástico, assim, daqueles que não tem nem o truque, é só um pedaço de ferro, assim. Aí eu quis ele muito, minha mãe comprou pra mim, eu ficava batendo o olho assim na frente, em cima do tapete, na frente da televisão, assim, brincando. Aí meu pai olhou e falou, ah, eu acho que ele leva jeito pra esse negócio, vou dar um skate de verdade pra ele.
Boa.
Aí ele me deu um daqueles skate montado da Erg, assim, sabe? Aqueles que ainda eram skate montado, nada muito profissional, mas já era um skate, né?
Skate
era...
pra iniciante, mas skate bom, né?
É, já era um shape de madeira.
Tá, mas
já
detalhe, era um skate. O pai do Vitor, o Fábio Queda, também andava de skate, é. Andava, tinha um Ralph, que era o da Deual, ali na Maria Cândida. E ele já andava, ele andou muito bem de Ralph. Inclusive, às vezes ele tomava umas quatro latinhas lá e dava um rock de front. Então, tô te falando, o pai dele, então pô, assim, então tem na veia. Tem na veia, lógico. Acho que foi.
Eu até ia questionar, perguntar se a família apoiou, mas pelo jeito, assim.
Total.
Já colocou você na reta.
Vou te explicar como foi apoiado. Então, assim, ele tinha 6, 7 anos. E aí colocaram um coping block na pista de Mogi. Só uma borda com coping block. E aí ele já era ligado nas coisas. E os pais deles me proporam. Ele estudava à tarde. Eu pegava ele 8 horas da manhã na casa dele. Ia pra Mogi. Fazia um treino com ele no bowl lá. E levava de volta antes dele ir pra escola.
Irado.
Terça e quinta. Então, assim, eles largavam o filho deles de 6, 7 anos comigo e a gente ia de carro até lá. E aí acabou juntando, tem o outro alemão, que era mais velho, mas ele era do mesmo tamanho que o Victor. Então, ele tinha 13, ele tinha 7. Então, um foi puxando o outro, um já tinha mais uma experiência e tal. Mas o Victor era muito rápido, tudo ele via, já se adaptava e já fazia o que ele sabia em qualquer altura de rampa. E impressionante.
Sei nada, hein? Já tinha uma habilidade, já tinha o que a gente chama no skate de born to skate, né? Aquele que nasceu pra andar de skate, né, cara? Porque realmente desde pequeno já tinha habilidade. E pode-se dizer que é cria do Circuito da Nação?
É, Circuito Futuro da Nação.
Circuito Futuro da Nação, que foi uma época.
Exato.
Realmente foi um circuito que, assim, abraçou a molecada mais nova.
Foi.
Eu lembro que o circuito já tinha esse intuito, né, de pegar skatistas muito novos, de 5 até no máximo acho que 10.
Começava no infantil. Chegou até amador uma época, mas aí depois a gente tirou e focou mais na molecada mesmo. Até eu fiz um evento em 2011, e esse foi com o Cris Fernandes, o Tsunabi, a gente fez um. E veio bastante gente, e veio a equipe do Smith Grinders também, que era que era da parte do Tiagão, que o Circuito Futuro da Nação veio a nascer pós esse evento. Por quê? Cada um tem a sua... Ele fez um evento na Sumaré, e depois que eu fiz o campeonato e o trabalho que dá, eu já entendi que eu precisava de alguém para fazer um campeonato. Então eu fui um incentivador, um co-diretor ali do circuito, e aí a gente dava muita ênfase, porque com a escola de skate eu fazia o evento para ensinar as pessoas a competirem. Então é mais ou menos o que eu faço hoje. Agora hoje tem um evento, hoje tem uma carreira a se seguir, mas naquela época não tinha. Então,
naquela época era mais da veia.
No que eu fiz em 2011, então ó, de quem tá aí, o Akio participou desse de 2011, que ainda era o desafio Red Beat 2 que a gente fez.
Isso tudo, você está colocando, desculpa se eu interromper, só para pegar um pouco a linha do que você está colocando, isso tudo você já dando aula e fazendo esses eventos na TV.
Exatamente. Na Red Beat. A Red Beat eu assumi em 2009, mas ela já teve, ela já tinha aulas de skate, que era o Ricardo Miquima, depois uma época pegou o Alessandro Ramos, mas aí depois ele se mudou para Santos. Em 2009 eu assumi essa responsa, virou um bowl de madeira coberto, feito pelo Daniel Arnone e o irmão, o Tarcísio. E as primeiras eram de concreto, que tem os agradecimentos, que na verdade aí foi a primeira mini ramp, foi o Marcelinho da Compacta, tal, que a gente apresentou ele pro dono da loja. E depois veio a Kicks e deu uma investida e fez uma área de street legal, assim. E a gente fez um evento que foi o desafio Red Beat 1. Então,
aquele da rua?
É, que teve um campeonato de downhill, breaststring, e um de equipe. Sim, teve uma matéria na tribo, irado. Então, Ah, saí página inteira, saí. Aê, foi lindo, obrigado, é. obrigado.
Foto Incentive ganhou, é. O patrocinador bancou.
Oh, já era.
Naquela época que saía foto de capa na revista, ganhava uma grana.
Sim,
né?
sim.
O famoso Foto Incentive.
Foto Incentive. E aí foi até uma surpresa pra mim. Eu tava com um cliente, eu trabalhava numa distribuidora de importados e o cliente achou. E nessa época que começamos a fazer os eventos, então vinha muita gente de fora, porque pra criança não tinha. Então, nomes como o Augusto Aquil, Miguel Oliveira, o irmão dele vinha na época, Daniel Oliveira, JP, que era de Taubaté, aí vinha o Kiff e o irmão, Pedro Gabriel e Pedro Miguel, do Rio, que andam até hoje também. Então, da cena, muita gente passou por ali, por esses eventos, porque não tinha. Então, hoje, tem muita gente que está na cena agora. Então, Quintas, Giovanni Viana, eu tenho foto.
Muito criança.
Exato, muito criança. Então, eu tenho foto, mas já andavam muito. Então, eu tenho foto ali, Giovanni Viana, Pedro Quintas e o...
Rabelo.
E o... Não, o Axon.
O
Axon Mas. O Axon Mas. O Rabelo veio depois ali, ficou ali uns tempinhos ali com a Mônica Torres ali. Foi o oitavo Smith Grind.
E olhando... tirado o seu filme, bem legal essa linha do tempo, né? Porque a gente vai falar bastante, né, sobre esse início, tanto do Vitor como dessa geração, da geração dele, né? Pra colocar esse, que hoje realmente são os caras que estão encabeçando todo o circuito, né? STU, de mini rave, parque.
A base veio forte.
Parece que começaram ontem, mas já começaram faz um tempo, né? É. Desde criança. Só que a gente vai fazer uma pausa rapidinho, vai colocar um som, pode ser? E aí a gente coloca um som rapidinho e já volta.
Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 144. Vocês acabaram de ouvir Divo, Girl Want, um clássico do skate rock mundial, né? Que é assim, inevitável, né? Fala em skate music, tem que falar de Divo, imprescindível, né? Legal que o Vitor tava dando a letra aqui, que quem corre os campeonatos em geral com essa música é o Mikael, né?
É, o Mika.
Legal,
ele,
né, cara?
Sempre correu com ouvindo esse som aí, desde os campeonatos amadores até os campeonatos profissionais hoje em dia.
A gente vai dar continuidade no que o Celcinho tava falando, essa nova geração que você, lógico, faz parte, né, sempre, né? Ainda mais que a gente fala do circuito Futuro da Nação, do jeito que o Celcinho tava colocando, realmente eu vi várias fotos suas, e assim, quando a gente vai buscar as imagens, é muito louco que todo skatista hoje de ponta, do parque, do plano olímpico,
passaram ali.
E do próprio vertical, do Ralph, tava ali com vocês. Sim. Muito crianças, assim, né? Tinha o Japinha ali, tinha a Dora Varela, tinha você,
Pedro Quintas,
assim, muito criança. E hoje é a nova cena, né? Hoje é a nova cena do skate com a... Sim. Nova geração que agora realmente pegou aí, no bom sentido, a tocha, que não foi olímpica, mas também faz parte, né, da história, e tá tocando skate daí pra frente, com a nova geração e com um novo nível. Você que desde pequeno tá andando, desde os 5 anos de idade, e tá aí, andando muito no mesmo nível, e hoje o skate é olímpico. Primeiro, você esperava que o skate chegaria nesse nível, e você tem pretensão de talvez entrar nesse plano olímpico? Agora a França já tá acontecendo, seria Los Angeles 2028?
Ah, é um sonho, né? A gente sempre sonhava que se um dia acontecer, que o skate ia entrar nas Olimpíadas, mas a gente sempre achou que ia ser mais distante do que foi. Mas eu tenho um sonho, assim, de um dia estar lá nas Olimpíadas. Não é o meu maior foco, assim, dentro do skate, mas é uma coisa que eu quero realizar, assim.
Pra chegar na Olimpíada, nesse processo olímpico, tem uma trilha já traçada, né? Você tem que seguir aquela programação de competição que dá a classificação para a Olimpíada e tal. Quando você fala que não é seu foco, você acha o quê? Que o formato não é o que você gostaria de estar participando para chegar numa Olimpíada? Qual que é o porquê que esse plano olímpico não é o que te agrada tanto e não é o seu foco principal?
Não é nem por isso, é que Olimpíadas, querendo, é um negócio que o skate entrou agora, né? Tipo, e também é muito concorrido você estar lá nas Olimpíadas, tem que ir se dando bem um ano inteiro, vários anos consecutivos, né? Pra você estar lá na cabeça do ranking, pra quando chegar às Olimpíadas você já tá lá. Então, tipo, é um negócio muito distante, né? Eu nem fico pensando nisso, na verdade.
Mas isso a gente tá falando do parque, né? Se tiver o Ralph Pipe, por exemplo, como tá se encaminhando pra 2028, aí vai ter mais skatista com oportunidade, outra modalidade e, lógico, né? Também querendo estar nesse projeto olímpico pra Los Angeles, por exemplo. Sim. Você acha que você se encaixaria no Ralph Pipe?
Não sei.
Pra buscar essa vaga?
Não sei se no Ralph ou no parque... Talvez
o parque também tá aí aberto, tá?
Eu acho que eu tenho mais a cara do parque, assim.
Tá, pra você o parque seria...
E tem um lance sobre essa corrida olímpica, que é o investimento.
Então, boa.
Assim...
É legal falar, né? Pra o pessoal entender como funciona isso,
porque,
né?
Porque até o hoje, o amador, que teve esse ano ainda não teve, mas teve 2 anos seguidos, Liga Amadora de Boa, pra você correr esses eventos, pra você... Também dava uma vaga para o STU, que também é um nível nacional, e o STU vem com uma pegada assim, concorrida, porque vale grana e um destaque. Então, também para correr o STU, você também precisa de investimento. Então, por você tendo bons resultados, você se mantém, você se paga, mas é um investimento. Então, para correr os mundiais, também não é fácil. Então, não é só a técnica do skate, não é nem o rolê em si, mas também tem que ter uma assessoria ali financeira.
Esse investimento seria, lógico, manter esse custo de competição sempre, né, acontecendo, que seria bancar viagem, bancar...
passagem, estadia, alimentação.
A sua própria necessidade de evolução, né, que é, sim, treinos constantes, viagens constantes, pistas, né, andar em pistas diferentes até para ter mais habilidade.
Claro.
Em geral, esses cursos saem do patrocinador, né?
Quantos...
ou deveria ser do, então, patrocinador.
E quem está nas cabeças, aí tem os patrocinadores, e quem está na seleção tem esses também, esses profissionais que fazem a parte física, talvez até nutricionista, tem tudo. Porém,
e o Bolsa Atleta também, né?
E o Bolsa Atleta também, para quem vai conseguindo. Então, Bolsa Atleta são poucos também. Então, tem toda essa corrida olímpica, e a corrida até do nacional, porque hoje eu encaro o skate brasileiro como um dos mais legais que está rolando por aí. Tem circuitos de todas as categorias e o profissional está rolando. A gente já passou por anos sabáticos aí de não ter um evento profissional, e quando tem, às vezes, são 20 convidados. Então, hoje a gente vive um momento muito bom no skate. E claro que esse investimento sobre a Olimpíadas ajudou muito. Então, quem não gosta ou quem gosta, uma coisa é prática. Tá fazendo mais gente viver do skate. Porém, o skate, ele não é só competição, ele não é só...
Exatamente.
Essa vida olímpica, como a vida do Vitor também não gira nisso, porque ele é um cara que vai numa best trick, vai em qualquer terreno, ele vai aparecer, então ele tem os patrocínios dele, tem a sua pegada. E o skate, eu acho que cada um usa como quiser, quer só remar, rema, quer só carvear, carveia, só não enche o saco.
Complementando, o overall que você é, né, o skate escando em tudo, esse final de semana passado você correu uma etapa profissional de mini ramp, né? E foi pra semifinal.
Sim.
E hoje, querendo ou não querendo, um campeonato de mini ramp, que é o, vamos dizer, o eclético, né? Que fica entre alguns street que participam, pessoal do Ralph, pessoal do parque, é bastante competidor, né? Tinha uns 30 competidores.
Por aí.
O nível é alto. E você foi para a semifinal. O que diferencia, às vezes? É o dia? Você acha que realmente, às vezes, tem um que se expõe demais? Ou um dia que, de repente, porque você tem skate no pé, né? Como a gente já conhece, forte, né? Poderia ter ido para a final tranquilamente. Tem aquele dia que você fala, puta, hoje não é o dia. Às vezes a pista também não ajuda. É complexo, né? Mas seu nível é para estar ali entre os top 10 fácil, né?
Tem todas essas questões, né? Às vezes a pista favorece mais o rolê de uma pessoa, de outra. Mas não, se tem uma coisa que não tem como discutir, é que tem o dia do cara ali. Tipo, tem dia que você vai subir no skate e não vai sair nada. Tem dia que você vai subir e vai sair tudo de primeira como se tivesse de olho fechado. E
você não passa por isso, teria que você vai andar em alguma competição,
mas session, o dia dele assim não é um dia mortal, um dia bom para qualquer mortal, é o dia dele ruim, é um dia bom para qualquer
crer,
um.
Pode crer, o dia ruim do Vitor é um dia bom para qualquer fala, um. Fala, caramba, dei muito, porque seu nível é lá em cima.
É diferente, assim, você só andar de skate é bem mais de boa, agora campeonato assim tem dia que não sai nada mesmo. Tem dia que...
E você gosta do clima do campeonato? Assim,
Eu não gosto, não.
A vibe de competição?
Ah, depende do campeonato, na verdade. Tem campeonato que é mó legal e tem campeonato que a vibe é... Às vezes não é legal, depende.
Tá. Tipo, mesmo com essa... Puta, cara, essa escola que você teve desde os 5 anos, circuito... Cara, você correu você correu todas as etapas do circuito, né? Todo campeonato você tava
inclusive
nesse circuito.
Inclusive do primeiro STU, com 12 anos.
11.
E mesmo assim, ainda você acha que você não é um cara campeonateiro, como a gente costuma dizer, né? Ah, o cara é campeonateiro, você gosta de correr campeonato.
Não, eu sou. Mas. Curte. Curto, eu curto assim o campeonato, mas eu curto de curtir o campeonato com meus amigos, assim. Eu não curto a pressão ali de ser. De competir ali pra ver quem é o melhor. Eu não gosto muito de ficar nessas.
Boa!
Eu gosto de andar de skate com meus amigos.
Irado.
A galera fala que o que importa é divertir na hora da competição e eu sou obrigado a falar, não é divertido. É divertido quando você acerta o que você planejou, você tá planejando e tá acontecendo. Aí você fica realmente feliz por dentro e indiferente do resultado você fica feliz porque você se programou e fez. Falar que é divertido não é. É realmente tenso para quem compete. Então as pessoas acham que para qualquer um ali, tem mesmo para... Não tem como não ser pressão. entendeu? É no dia, você acorda bem, no outro dia você não acorda, você toma uma esquentada na canela, logo na você taca tudo no pé e toma uma, fala, vixe, agora tá doendo, o que que eu faço? Então, a competição é duro.
Não, competição
é duro, então...
Tem uma certa cobrança, mesmo você tendo... Mesmo
pessoal.
Mesmo você tendo um espírito forfã, né? Acaba tendo uma cobrança, de um jeito ou de outro.
É um trabalho, mas tem trabalhos piores, né?
Uhum. Com certeza, tem de tudo, né? Tem de tudo.
Tem trabalhos piores, você pode ficar atrás de um balcão, você pode virar gerente de banco, mas se você for um atleta profissional de ponta, tudo tem pressão. Eu acho que aí é... Mas é uma vida mais gostosa.
Mas isso que você está colocando, até voltando para o Vitor de novo, nesse circuito, porque assim, volto a frisar, né? Esse circuito Futuro da Nação e alguns outros que teve de iniciante, infantil, sim, kids, era um circuito realmente bem forte, com bastante competidor. Sim. E hoje, de novo, muitos que estão competindo hoje em alto nível, profissional, parque, Ralph, que for, saiu daí ou estava competindo com você em algum momento, né, bem criança. Pode-se dizer que os que ficaram, porque tem muitos ali que estavam andando naquele período que pararam de andar por mil motivos, né, e foram tocar a vida, mas muitos ficaram. Você acha que todos esses, o fator principal era gostar muito de skate? Então, aí até hoje, andando desde os 5 anos como você e tá andando até hoje, o fator é gostar muito de andar de skate.
Acho que é a paixão, né? O negócio que tá ali que não sai de jeito nenhum. É igual o cara que gosta de carro, tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de skate, é isso que a gente gosta, já era.
Tá na veia.
Tá na veia, não tem o que fazer, não tem como tirar.
Na veia, é o famoso skate na veia.
Né? Até tentei parar umas vezes, nem sei por que parei, mas aí o skate, ele aparece na sua frente, alguém, você olha pra ele, ele olha pra você, e você dá o primeiro olho e fala, nossa, foi legal, hein? E aí você vai manobrando, vai fazendo, e skate é demais.
Aí não larga, né? Mais, né?
Skate é demais.
Sancio, diz uma coisa pra mim, tem uma frase sua que você falou no UOL, que ficou marcante, que assim, na sua trajetória aí de ensinar o skate, né, pra essa garotada, você disse que as garotas aprendem mais rápido. Assim, que começou do zero, foi ali e falou, quero aprender, e aí, é isso. Sim. Mesmo? Você acha que as garotas aprendem...
Os primeiros passos, elas são muito mais rápidas que os meninos que nunca tiveram contato. Porém, quando a coisa fica séria, mais séria, vai para as bordas, vai, aí que rola uma balançada. Mas as meninas, esse primeiro contato, subir, descer, remar, o tu fake, as viradas, elas têm uma concentração maior. Os meninos vão mais na emoção, elas vão realmente, prestam atenção.
Na parte técnica, né?
Elas vão tecnicamente, elas vão preocupadas, porque tem uma preocupação de cair. E skate, quem vai pra frente mesmo é quem aprende a cair. Então, boa, hoje a gente vive um momento que as meninas não estão nem aí. Elas estão caindo de qualquer... Estão tentando qualquer coisa. Os meninos são atirados, certo? Mas hoje eu posso falar que as meninas estão bem atiradas também. E estão andando de verdade, bonito
esse,
de ver.
Esse boom já tinha muita... Assim, a gente comentou aqui em off, né? Que a Dora, por exemplo, andava no circuito da Nação também, né? Junto, sim, com vocês, sim. Era muito criança, sim. Indiara, todas que estão aí hoje top no skate profissional.
Você tem uma ideia.
Elas já corriam bem pequenas, né? Sim. Mas hoje tem um boom feminino, né? Parece que depois da Olimpíada de Tóquio, somente com a classificação da Raíssa, e isso incentivou, né, o skate feminino a se popularizar mais. Pode-se dizer que esse boom depois da Olimpíada foi assim, muito evidente? Bombou depois da Olimpíada?
Teve um boom, mas acho que quem está aí agora, esse boom das meninas andando bem, foi um interesse antes da Olimpíada.
Ah, certo, foi então,
antes. Então, se você vê a cena as pequenas que estão, foi antes da Olimpíada, foi antes da pandemia, foi antes. Então, assim, eu tive contato que nem a Tonice. A Tonice foi depois. Aí o Futuro da Nação, a gente teve um problema ali, vai, entre 13, 14, até 2013, 14, até um tempo que as competições, a gente armava as competições femininas e as meninas falavam com 50 meninas e vinham 12. Então, ficava inviável de fazer o evento.
Tá.
E aí a gente acabou tirando o feminino, e aí tinha uma ou outra que estava interessada, que era a Tonice, que era a Carolzinha, e elas começaram a competir até com os meninos.
Aquela velha história já que não tinha tanta garota. Até a Karen colocou isso também, né? De competir, a Mônica Polichuk, de não ter muita garota participando e andou.
Vamos lá.
No meio dos caras.
E assim, o que o garoto tem, que as meninas não tinham, que agora é diferente, o cara ele aprendeu a dar um rock to fake, ele já queria saber onde era o campeonato. E as meninas, se não fosse, não ia pra ganhar, elas não iam. Então agora tá mais eclético, porque elas estão realmente andando. De verdade, assim, andando em pista, também a qualidade das pistas mudaram, e aquele velho ditado, né, o mar parado não faz marinheiro bom, então hoje tem pista alta, pista parque, pista half, então tá todo mundo, de todas as idades, então hoje você vê crianças de 5, 6 anos já andando em pista alta, meninas, meninos... É um cara de 40, 50 ou até mais e andando bem. Porque agora a gente tem uma qualidade de pista. Estamos vivendo um momento em São Paulo também muito bom.
E bastante eclético, né? Bastante Exato. Tipo de terreno e mais opção de locais, né? Sim, você era restrito a ter uma pista em São Bernardo, uma pista longe. E hoje você tem cada, não digo todos os bairros, mas próximo do seu bairro sempre vai ter uma pistinha, né?
Eu tenho a Red Beach ali, lá tem pista há 24 anos. Fez 24 anos esse ano.
A Red Beach está com 24 anos.
E comigo agora dia 1º de agosto, encabeçando ali, fazem 15 anos. Então, assim, teve vários formatos de pista. Aí a gente também já andou, teve no Carandiru e teve muitas pistas também que são novas e impraticáveis que estão ali perto.
Carandiru, né? Ali o Parque da Juventude.
Carandiru merecia uma reforma. Sim. E as reformas que tiveram, às vezes, não reformavam as plataformas. Então, é um negócio bizarro. Mas ainda é uma pista boa para se andar. Agora está surgindo uma pista ali na Vila Maria, 6 minutos da Red Beach, um quarteirão da casa do Pedro Quintas, que vai ter o nome dele, dentro de um clube do Tomás Mazzoni, e vai ter um parque. Era para ser um half de cimento, mas vai ser um mini rampão, assim, irado, bem grande, e uma área de street, num espaço, assim, de um campo de futebol.
Já de São Paulo tá surgindo um Banks que o Danielzinho Anoni que tá tocando,
sim,
né?
Sim, sim.
Fui lá dar uma olhada, tava na lama ainda. Acho que agora já tá no concreto.
Já tá pronto pra inaugurar já.
Irado.
E é um negócio muito louco isso daí, porque a gente sempre teve que ir pra muito longe pra conseguir andar de skate. Ia pra São Bernardo, ia pra Mogi das Cruzes, só lugar muito longe, 50 minutos, mais de uma hora de carro pra conseguir andar de skate. E agora tem um half do Tietê ali que pra gente
Tietê
é 15
ficou prático,
minutos,
né? Perto.
E agora vai ter a Coberto. Do Quintas lá, que é também 5 minutos pra gente ali, um parquezão.
E aí,
até pra ir de bike, né?
Até pra ir a pé.
Pra quem anda em vertical, realmente a opção melhorou, mas já foi muito punk, né? Porque você tinha talvez só o do Rony, São Bernardo, o half público, mas que nem sempre tava bom, né? Porque ali detonava muito rápido o Madeirite. E hoje você tem o Parque Tietê. E isso ajudou até a aumentar o nível do half pipe, do vertical, né?
Sim.
Do skate vertical.
Porque antes ficava inviável pra gente ficar treinando no half. Às vezes ia duas vezes, uma vez no mês. Agora a gente vai quase
todo
dia.
E São Bernardo é instável o tempo. Quantas vezes a gente não chega lá e começa a chuviscar? E aí acabou, não tem o que fazer. Então, assim, o half agora da Tava interditado o half de São Bernardo, então as pessoas que eram de São Bernardo, que já andavam semanalmente muito no half, eles vêm pro Tietê, é certeza que vai andar, faça chuva, faça sol, então, às vezes rola alguns eventos...
Não tem tempo ruim, né?
Não tem tempo ruim, vai andar em um half largo, moderno, coberto, com pessoas cuidando legal, Biozão, Chigueto, Fábio Cristiano.
Irado, né? E o Ralph foi feito pela California Skateboard, né? Então, alto nível, né? Por falar em California e Ralph de alto nível, Vitor, você, eu não sei quantos anos você tinha, mas você era muito novo, você foi na rampa do Tony Hawk e andou na rampa do Tony Hawk, né?
Fui quando eu fui com o Cuji pra Califa.
Que ano que foi?
Lá. Nossa, nem lembro no ano, eu tinha acho que 11 anos.
Você tinha uns 11 anos de idade.
11 anos.
E foi no Ralph que pode-se dizer que ainda é o melhor Ralph do mundo. O Geninho gosta de falar isso. Não, mas o Ralph é o melhor Ralph do mundo, é o melhor Ralph, ele é muito sólido. É um puta Ralph, né?
É um puta Ralph, é um sonho aquele Ralph, aquele é o Ralph perfeito.
E ter andado lá na Session, tava o Bob, né? Tava o Bruninho, o próprio Tony Hawk, não sei se ele andou na Session, né? Mas ele tava por ali.
Não, ele não andou na Session, mas ele tava por ali.
Cruzou ele.
cruzamos. Mas aí eu andei com o Lincoln e com o Bob.
O Eda também tava, né? O Lincoln e o Eda também tava. Irado.
Irado.
Não sabe nem precisava do Tony Hawk. Pô, mas com esses caras você fala, tá bom, já.
É
o Eda demais. De um lado, o Bob do outro lado da plataforma, a sessão vai lá pra cima, né?
Vai na casa do tio Toninho.
E na casa do tio, né? Do tio Toninho, pô. Melhor que esse possível.
O Suécio que encontrou também, nessa
também.
Nessa, pode dizer que essa session foi assim, aquela de sonho, assim, que você fala, caraca, né, cara, fui lá.
Essa foi.
Foi a única vez que você foi ou depois você voltou mais vezes?
Depois eu fui mais uma vez só pra Califórnia.
Tá.
Aí uma vez pra Orlando também, mas faz tempo que eu não vou.
Puta, Califórnia não tem jeito, né, cara? Chegar lá, parece que expira, né, andar de skate, né, cara? Muito louco isso, né?
A gente que anda de skate, aquele lá é o melhor lugar do mundo, não tem jeito.
Melhor lugar do mundo, né, cara? Clima, puta, urbanismo, né? A rua é perfeita.
Até a rua é feita pra andar de skate.
A rua é feita pra andar de skate. E a vibe também, né? Porque aquela vibe californiana, né, cara? Aquele sol o dia inteiro, você fala, puta, parece que... Aí não precisa nem pra Orlando, né? Você já tá na Disney, né?
Já tá na Disney.
A Disney do skate, né? Você anda, acorda skate o dia inteiro, assim. Bizarro, né?
Lá é bizarro. É outro nível.
Qual foi a melhor trip que você fez, assim, pra andar de skate? Pode dizer que foi essa?
Ah, acho que foi essa.
Essa foi
com
a melhor
certeza.
Trip. E tava seu pai também, né?
Tava, fui com meu pai.
Irado.
Foi irado.
Ele andou também?
Não. Pior que não.
Sacanagem.
Ficou na session, né?
É.
Acompanhando. É que lá é fogo. Lá você. É que com 11 anos, você tá hoje com 19. É, de lá pra cá, pintou muita pista nova, né?
Também.
É. Um monte de pista inaugurou, mas já tinha bastante, né? A Califórnia sempre teve bastante pista. E fora o próprio complexo do Bob, né?
É. Não, lá.
Dreamland também é animal, né?
É, quando eu fui, ele tinha acabado de concretar o Ralph lá.
Já tava de concreto.
Já tava de concreto.
Chegou a andar.
Já andei.
Nossa, aí ficou rápido pra caramba. Ficou animal, né?
Ficou
madeira
animal.
Já era casca grossa, né? Tinha mega já, não?
Tinha.
Já tinha mega.
Tinha, mas meu pai não deixou dropar, não.
Sério?
Tava tudo arrebentado, as grades assim, aí ele não deixou ir. A rede lá.
A rede de proteção.
É. Aí ele falou, não, punk, vai não.
Punk. Mas nem um drop assim do land pro quarter?
Isso, ali eu andava, ali eu andei.
Irado. Legal, né, cara? Puta experiência, né? Quando eu fui lá a última vez, tinha nem mega rampa ainda. Pô, irado, vamos colocar mais uma música? Então, vamos colocar mais um som. O Chiclete tá aqui no comando da hoje do programa. E aí, Chiclete, que som que a gente vai ouvir hoje pros nossos ouvintes do programa Let's Go Skate Radio?
Puta, vamos meter mais um clássico aí do skate rock, vai. Vamos de Adolescents.
Ô, Adolescents, por favor. Então vamos de Adolescents e a gente já volta.
Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio.
Alts, o clube que mudou a história do centro de São Paulo. Clube Alts, 21 anos de revolução. Clube Alts, a primeira balada do Baixo Augusta. Rua Augusta, 486, Consolação, São Paulo. Instagram, @ Clube Alts.
Antena Zero.
Está procurando um estúdio profissional para produzir seu podcast, videocast, conteúdo institucional, videoaulas, B2B ou pessoal? A Antena Zero tem. Estúdio com ar-condicionado, equipamentos de ponta em uma ótima localização. Entre em contato pelo WhatsApp 11 952 222 319 ou venha nos visitar na Rua da Consolação 222, sala 303. Instagram, @ Rádio Antena Zero. Bomber Pub. Abençoado por Lemmy Kilmister, forjado na música subversiva, o Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, Rua Teodoro Sampaio, 468, Pinheiros, São Paulo. Instagram, @ Bomber Pub.
Fala, Flavião, beleza, mano?
Beleza,
o que você tem feito?
Nada.
Nada Wear, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadawear.com.br.
Antena zero, 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 zero. Gráfica Gorila, impressões de qualidade com preço camarada. Pôsteres, adesivos, fanzines, flyers, tags, cópias, cartões e plotagem. Imprimimos em offset ou papel jornal até o tamanho A1, seja para divulgar sua banda, seu negócio ou simplesmente expressar sua criatividade, a Gráfica Gorila é o lugar certo. Gráfica Gorila, peça seu orçamento pelo WhatsApp 11 988 480 794. Instagram, Gráfica Gorila _ SP.
Antenna Zero, alternative Radio, rote Kast, rote Kast, rote Kast.
Hey ho, easy English. Aprenda o inglês o dia a dia. Hey ho, easy English, you can do it. Para mais informações, heyhoeasyenglish.com.br.
Antena zero.
Na navalha. Onde o tradicional encontra o estilo. Navalha afiada, toalhas quentes, pomadas e ambiente aconchegante. Uma barbearia com preços justos e tratamento único. Uma experiência que eleva a autoestima e cuida do seu visual. Manavalha Barbearia Tradicional, Rua da Consolação, 329. Telefone 11-3237-3473. Na Navalha.
Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, programa 144. Hoje aqui entrevistando, trocando aquela ideia, né, com Vitor Iqueda e Celcinho Galani. Galera, legal a conversa, que a gente tá falando assim bem de gerações, né? O Celso que acompanha vocês desde novo, vocês evoluindo, chegando nesse nível de hoje, né? Que é a nova geração andando muito. E hoje, como eu coloquei no começo do programa, hoje exatamente é e foi a abertura, né? A estreia das Olimpíadas. E sempre aquela polêmica, né, cara? Não tem jeito, né?
Quem diria?
Pra variar, assim, o mais bizarro, né? Além da polêmica do skate tá inserido na Olimpíada, que é muitos gostam, muitos não gostam, tem a polêmica do próprio dia a dia da competição, né? E a mídia fica lá, né? Puta, um monte de atleta de todos os esportes e o skate também. E sempre buscando alguma fofoquinha, né? Vamos dizer assim. E agora a fofoca da Olimpíada é os uniformes do Brasil que não agradou ninguém. Bizarro, né, cara? Quer dizer, eu coloquei tudo isso porque o skate ele foi inserido, que é um esporte totalmente alternativo, né, que tem a cultura própria, ele foi inserido nesse universo olímpico que já tinha uma cultura milenar, né? E assim, com vários padrões já estabelecidos, e o skate sempre foi contra isso. Eu queria a opinião de vocês um pouco sobre o que vocês acham da participação do skate na Olimpíada. É isso mesmo? Tem que aprimorar algum item? Agora não tem volta, né? Aparentemente, acho que agora tem volta, até porque o skate teve uma aceitação muito boa, né? O que vocês acham do skate na Olimpíada?
Ah, eu acho que tem que estar lá, né? Mas quem quiser ir, tem que ir. Quem não quiser ir, não vai. Mas também não tem que ficar metendo pau, porque também foi um puta trampo pra chegar, né? Agora que chegou, vai queimar o filme, aí não adianta, né?
Conquistou o espaço, né?
Agora tem que ir.
Então, é como eu disse, os skate como tu quiser. Então, eu acho que é assim, mas eu tava esses dias pensando assim, qual que é o rolê da galera que joga um dardo, aquele grandão, aquela... Tipo assim, se sair da Olimpíadas, isso não existe mais. Porque se ninguém vai treinar nada disso, se não for para ir para uma Olimpíadas. O skate realmente não precisa da Olimpíadas. E esse é o grande fator do skate ser tão legal, ser tão importante, é porque, na verdade, a gente também não precisa das Olimpíadas. Então, hoje em dia, é uma organização, foram o X Games, hoje um STU nacional, aparece, dá uma baita visibilidade. Eu converso, às vezes, com os skatistas de fora, eles queriam participar, eles queriam estar aqui. Porque a cena do skate está legal aqui no Brasil também, mas... É sobre isso. O skate não precisa da Olimpíadas. É muito legal estar. Dá um investimento, dá isso, dá um gás. Mas realmente, tanto eu não vou parar de andar de skate, nem o Vitor vai parar de andar de skate se a Olimpíadas não existe, não tiver mais o skate.
Até porque vocês já começaram a andar sem existir a Olimpíada, né?
E sem a pretensão disso. Eu fazia esses campeonatos das pessoas que foram e estão lá hoje, ou participaram da anterior, que nem o Quintas, a gente fazia uma coisa pra gente, uma superação pessoal, porque competir... Uma
confraternização também,
exato,
né?
Sempre exato, foi isso, competir, né? Nunca vai ser gostoso, mesmo sendo nesse padrão de criança. Tem gente que não vem, eu fui juiz do Paraskate esse final de semana, então teve gente que chegou lá, foi, se inscreveu e não participou.
Por quê?
Deu pressão.
Ah, tá.
Como eu também vi, eu fiz um campeonato.
Correu pro banheiro.
Eu tava na Basin Box. A gente fez o Futuro da Nação na Basin Box, agora recente, tá? E de bowl. E aí, o que que aconteceu? Teve um garoto que era aluno, que ia participar, que tava tudo certo. Ele chorou, quis ir embora de todo jeito e não quis participar.
Tem essas cenas, existe ainda, né? Não tem jeito, né? É pressão, o frio na barriga é pra muitos, né?
É o que eu falo, você tá com medo, tá assim, finge que não tá, dá uma respirada, fica dando um sorri, fica fingindo que tá tudo bem, que daí a galera que tá correndo com você acha também, fala, ih, ele tá bem, eu tô mal nervoso, então um vai puxando o outro, então, e o bom do skate, que diferente de outros esportes, assim, a competição é na hora. Não tem, e se você for superado, você não consegue se conter, falar, que é até uma coisa que está acontecendo agora sobre torcer para cair. A gente não torce para ninguém cair.
Essa foi mais uma polêmica criada agora para as Olimpíadas.
Exato, né? A gente torce para a gente ir bem. E se alguém realmente fugir do padrão dele e aumentar muito, você se contamina, você arrepia e você vai lá e vai vibrar com o cara, você vai abraçar o cara. Porque isso também te incentiva a fazer aquilo. Pode não ser o seu dia, mas você fala, se ele conseguiu, eu também consigo, também, agora já era, ele foi, é seu dia, irmão. Pá. Só que é competitivo, não é que não quer ganhar, as pessoas confundem esse lance, que acham, ai que bonito, ele ganhou de mim, não é isso. É competitivo, ninguém tá ali à toa, todo mundo é competitivo e quer ganhar. Só que existe uma coisa no skate, que quando uma pessoa se supera, a gente naturalmente já acha lindo e pronto.
Boa. Isso que você colocou dessa polêmica, né, que eu coloquei aqui, e você, né, colocou bem, que é o que está acontecendo agora, estourou esses dias, né, na mídia, na grande mídia, é muito louco isso, estourou na grande mídia, né, que foi um canal de TV, de transmissão, que colocou que vai torcer para alguns skatistas caírem, para um se dar bem. E isso criou uma tremenda polêmica, né, porque o skate se incomodou, os skatistas, alguns se pronunciaram, a Raíssa Leal foi uma que se pronunciou, né, E questionou e colocou até o nome da emissora, né? Falou, e aí, Cazé TV e tal, não é por aí, o skate não torce pra cair, o skate torce pra evoluir. Isso colocando esse fator que aconteceu, o skate, por ser olímpico hoje, ele vai passar muito por isso, né? Sim. Coisa que a gente não via, né? Porque a gente nunca teve essa postura. Sim. No próprio meio. Sim. Mas fora do skate, a mídia fica buscando esses... Né? Essas polêmicas, como eu falei aqui.
E a gente tem que cuidar.
E tem que cuidar, tem que ficar cuidar, atento, né?
Porque, na verdade...
Pra não banalizar...
E pra não mudar.
Exatamente.
Certas regras que são da raiz. Por que o skate é tão legal? Tem essa. E eu acho que é a mesma coisa alguém torcer. Ah, vamos torcer pro cara bater o carro dele no muro. E aí o nosso,
300 por hora.
E o nosso competidor vai ganhar. É a mesma coisa, skate... É divertido, mas não é brincadeira.
Exatamente.
Então ali todo mundo tá num high performance, na velocidade, corre mão, gap, aéreo muito alto, um carving muito grande, tudo pode acontecer. Então, quem tá ali sabe o que tá passando. Até se você não gosta muito da pessoa, você jamais torce para ela se dar mal. Então o skate mesmo na competição não é todo mundo amigo. Então as pessoas acham que eles confundem, eles colocam tipo, ninguém tá com todo mundo, tá torcendo para todo mundo. Não é isso. A gente só... Não torce para ninguém se dar mal. Mas se alguém se supera, é lindo.
É o que você falou, né? É o desafio para a gente mesmo, né? Pra competir, melhorar, evoluir. Acertar a linha toda, acertar as manobras que estavam querendo.
Eu trabalho com isso hoje. Então, a minha preocupação é saber se a pessoa está preocupada com ela. Não com a manobra do amigo. Faz a sua bem feita e vamos lá. Vamos para cima.
O psicológico é... Tem muito a ver, né? Ainda total. Mais quando esses alunos que você dá aula são muito novos.
Skatistas.
Tem de tudo, né? Okay. Tem de tudo, né? Tem essa de ficar nervoso, tem de sofrer pressão, é muito jovem e tal. O Vitor aqui pode falar isso melhor ainda, né? Porque começou com 5 anos. O fator psicológico ajuda muito, né? A superar esses medos, os traumas. E andar de skate, isso estou falando mais da parte competitiva, né? Porque na parte recreativa você vai andar a hora que você quer, sem pressão, vai indo. Mas a parte de competição tem muito, assim, a gente se cobrar, né? De nós mesmos. Você teve momentos assim que você teve muita cobrança sua, pessoal, de querer andar mais, de querer estar frustrado por não andar do jeito que você queria, ou superou isso muito rápido? Teve um acompanhamento, seu pai sempre acompanhou, né? Sua família sempre acompanhou muito de perto. Ajudaram nesse aspecto, né, da parte psicológica, de evoluir e não sentir essa pressão tão grande?
Eu sempre me cobrei bastante, assim, desde muito pequeno.
Vou contar uma história, peraí.
Também eu nunca me cobrei de, tipo assim, ter que ganhar o campeonato. Ah, eu tenho que ser o primeiro lugar do pódio. Eu nunca tive isso na cabeça. Eu só queria acertar minha volta, assim, acertar o que eu treinei. E essa era a minha cobrança, acertar o que eu treinei. Se eu não acertasse o que eu tinha treinado, eu ficava bravo. Mas passava rápido.
Só que isso, também. Quando ele era criança, a gente fazia uns simulados, às vezes, vai ter campeonato no bowl. Aí eu armava um grupo e treinava eles, vamos fazer agora a volta do fulano, volta do, e do Vitor. Aí o Vitor, ele errava, aí tinha o Circuito Futuro da Nação, ele tinha um negócio pra descomprimir, que eu achava muito legal isso aí, que era duas voltas, tipo falar, ó, tem um aquecimento, agora duas voltas de apresentação.
Não era competição.
Não,
pra
não tá valendo.
Essa pressão era meio...
E aí a terceira volta que valia.
Sessão livre.
Aí a gente imitava isso também no treino. E ele às vezes errava essa volta, ele ficava bravo, ele chorava.
Ah, tinha esse termômetro assim, tipo, hora que você até chegava a chorar de raiva.
É, eu me cobrava
com você,
muito.
Com você
criança,
mesmo.
Ele se cobrava quando muito. Eu era criança, eu me cobrava pra caramba, mas...
Jogava skate longe, não?
Demais.
Descontava no skate.
Demais. Mas é coisa que com o tempo você vai aprendendo, vai vendo que não é bem assim, que o campeonato é o que não vai faltar na sua vida.
Exato, tipo, sempre tem o próximo.
Sempre tem o próximo, nunca vai ser seu último campeonato. É que quando você é criança também, você fica com aquele negócio na cabeça, né? Parece que é o último campeonato da sua vida.
Pode crer. Assim.
Mas aí depois você fala, ah, vai ter campeonato pra caramba ainda, se eu não acertar a volta nesse, eu acerto no próximo, tá tudo certo.
Não, mas a gente não é, isso não é só pra criança não, o Alexandre Ribeiro, profissional dos anos 80, do começo dos 90, top aqui do Brasil, ele era um dos caras que mais jogava skate longe, frustrado, entrevistei ele aqui há pouco tempo e falei, pô, mas você chorava na Session lá na ZN? É, cara, eu não sei porque eu fazia aquilo, mas eu chorava e jogava meu skate longe quando errava manobra. E isso ficou uma marca até dele, assim, né? Todo mundo ficava até falando, puta, mas ó, isso era muito pessoal dele, né? Não era uma coisa assim de competição, era dele, ele queria acertar a manobra. Então ele era exigente com ele mesmo.
É. Mas ele era muito moderno, né?
E ele era, não, ele foi revolucionário.
Ele foi
20
anos à frente, assim,
exatamente.
Acho que
anos
no Brasil.
Luz. Impressionante.
Total.
É, e você chegou a competir na Castle, né? Que é o circuito amador americano. Chegou a participar de alguns eventos lá, né?
Foi.
Nos Estados Unidos. É, mesmo muito novo. É, e pegou o primeiro lugar em uma das competições, né?
É. Foi uma lá na Vans. Teve de boa e de mini ramp.
Aí você ganhou o de...
De os dois.
Aí já papou logo tudo. Você sentiu que lá tem um pouco mais de pressão? Tudo bem que quando a gente vai, só participa e volta, não se entrosa tanto. Mas deu pra sentir que lá teve, assim, tem uma certa pressão entre os competidores, mesmo na sua categoria? Ou é mais descontraído? Americano é meio exigente, né?
É,
por natureza,
eu senti,
né?
Senti que a galera lá é mais séria, assim. Aqui a galera é mais contraída, assim. Mas lá a galera é mais séria, assim, bem mais competitivo, eu achei.
Aí você falou, já que é sério, eu vou ganhar. Aí foi lá e ganhou.
Foi.
Aí falou, pô, e ficou todo mundo o quê? Com o cara de espantado, assim, caraca, chegou aqui e levou.
O que é esse cara?
Chegou e levou e sumiu.
Não, mas ele era mais sério. Ele era muito focado, assim.
Tá.
Você via uma expressão, competição, ficava o olhar, observar e... Colocou o skate e dificilmente errava uma volta.
E isso lá, com certeza, na gringa, foi isso que aconteceu, né?
É.
Esse campeonato foi o da Vans, o do Kombi Pool, ali onde deu o Kombi Pool?
Foi.
A
foi
coberta.
Kombi Pool.
E esse campeonato que você ganhou foi da Kombi?
É, não, só que foi do circuito Castle. Da americana, desse
da,
Castle.
Da Castle.
É.
Mas daí, foi uma etapa na pista da Vans.
É, lá na Kombi. E também ocorreu uma etapa desse circuito aí também, só que foi num... Vixe, foi numa pista diferente, assim. É, eu sei que o Adi Nogueira tava lá no dia, assim, mas era uma pista diferente, eu nem lembro que
aí era boa ou era parque?
Então, tinha meio que um parquezinho, assim, eu não sei direito o que era aquela pista, meio um banks, meio um parquezinho, assim.
Tá.
Que na época no Brasil não tinha muito parque, era mais lá que tinha esse tipo de pista. Era meio que um parquezinho, assim, uma pool. Aí o de parquezinho era só da... Era por idade, né? Com a galerinha da minha idade, e o da pool era open, né? E aí eu ganhei os dois também.
Irado. Pô, voltou cheio de medalha.
Foi.
Irado aí. Alto nível, hein?
Foi.
E a Castle é um circuito bem antigo, né? É um circuito desde o final dos anos 80, do meio dos anos 80.
Sim.
É um circuito bem antigo americano, é muito louco. Eles mantêm até hoje isso, esse circuito.
Eles se ganham
California American Skate League, se não me engano, isso quer dizer Castle.
É, acho que é isso mesmo.
Ele é muito antigo, desde os anos 80, cara.
Sim, ASL, é isso
mesmo. E, não, e os caras ainda mantêm, pra realmente manter essa nova geração. E americano, como a gente percebeu, e até o próprio Celcinho colocou aqui, o brasileiro, por incrível que pareça, ele é tão mais competitivo que ele tem um circuito muito mais apurado, assim, né? Sim. Ainda mais hoje em dia. Lá sim, o pessoal faz, mas você vê que não tem uma linha, não tem uma confederação como tem no Brasil, né? Uhum. Então ele não tem um órgão
aqui tá muito
estadual ou municipal ou federal que cuida, não. É um pouco meio do próprio meio de skate mesmo.
Sim.
Que toca e faz acontecer como era o skate no Brasil antes, né?
O Victor corria os campeonatos Futuro da Nação, ele corria o infantil, o iniciante, era o mirim, o iniciante e o amador. Já chegou a ganhar os três também.
Ganhou os três, papou tudo.
E às vezes o amador ficava ali em segundo e terceiro, porque, mas tipo, ainda na dúvida, o pessoal... Ele era
tem terrível. Espaço para dar um troféu assim? Tem muito troféu?
Vixe Maria, deve ter.
Tem. No meu quarto assim tem um... Na parede assim tem um armário,
prateleira. Só de troféu e medalha. Que irado, hein, cara? Não, é bem legal, né, cara? Porque, na verdade, tem essa geração que ganha muito troféu e medalha, a hora que você para olhar, você fala, cara, é muito campeonato e é muita premiação, né?
Muita coisa.
E outra, estamos falando de quando é troféu é porque ganhou, né? No mínimo ficou entre os três, né?
É.
Quando fala que ganhou a medalha, ele já fica assim, medalha tá bom, acho que ficou do terceiro pra baixo. Pode ser até uma medalha de primeiro lugar, mas em geral é troféu, né?
Troféu. É, normalmente é um troféu.
E isso é uma história, né, cara? Você fotografar os troféus é uma história de carreira. Né, sua no skate, praticamente uma história de vida, né?
E o skate é muito legal também, esse lance da gente fazer a competição. Eu tenho a pista, vou fazer, às vezes toma um baita prejuízo. E premiação, não tem isso nos outros esportes, mesmo que seja olímpico, na natação, corrida de moto, corrida de carro. Você vai correr, você não vai ter premiação. Na Alemanha, uma medalha, às vezes um. Então o skate, ele tem uma vida própria, assim, de a competição faz parte do skate, que eu lembro que desde criança você sempre também ficava nessa pressão de acertar aquela manobra, o flip na hora, que é aquela que você nunca volta, mas na volta já pensou na hora, e às vezes dava certo. Então, esse lance da competição na Olimpíada é um a mais. Fora esses, né, X Games, outros jogos que podem aparecer e podem também suprir, né?
Lembrando até que o... pode chamar a música daqui a pouco? Isso. Então vamos chamar um som. Mas antes, só dar uma última colocada aqui nessa história de campeonato, porque o Vitor participou de um campeonato que eu organizei, que é o Skate Cine nos Parques, de mini-ramp lá no Monumento. Foi um campeonato bem legal, porque eu queria fazer um campeonato de mini-ramp no Monumento.
Sim.
E foi logo depois que inaugurou o parque, né? Logo que depois se formaram. Então tava cheio de assim, politicamente difícil liberar, fazer um campeonato lá e rolou. E você ganhou o evento de mini-ramp e saiu com um troféu lá na Castle, só para concluir a história dos Estados Unidos. Você correu esse campeonato da Castle, mas acho que você ganhou medalha, né?
Foi.
Eu vi que tá até de primeiro lugar, medalha. Aquele troféu que você ganhou lá no Skate Cine, no museu, tinha um skatista em cima, né? No troféu. Era um formato. Aquele formato daquele troféu é começo dos anos 80, final dos anos 70, que era aquele mesmo boneco. De um skatista, pode ver que até o formato dele é um skatista meio old school, assim, né?
Uhum.
Parado com o teio levantado, né? Era o circuito da Castle americana.
Que louco, não sabia.
Era aquele molde, porque aquele molde era. Eu imaginei que talvez você não soubesse.
Uhum.
Falei, no programa eu vou colocar isso pra ele.
Aê,
porque a gente fez aquele troféu com essa intenção de resgatar esse troféu dos anos 70, 80, que era um skatista, né? Na ponta. Sim. Do troféu, né? O boneco ali em cima. E a gente pegou a cópia exatamente do troféu americano e fez. Assim, não é inédito, isso já tinha nos anos 90, o Márcio Tanaka fazia os circuitos dele com esse troféu. Mas a gente resgatou agora, até para resgatar essa história antiga do skate. E você levou.
Style demais, da hora.
Galera, vamos colocar mais um som. Isso foi apenas uma curiosidade do skate nacional e internacional. Vamos colocar mais um som. Chiclé, por favor, aquela música separada a dedo para os nossos ouvintes.
Is again, and it's called 1-2-X-U. Saw you in a man, kissing a man,
Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Programa Let's Go Skate Radio 144 aqui na Rádio Antena Zero. Hoje, estreia das Olimpíadas, onde o skate está participando. Conversando aqui com Vitor Iqueda e Celcinho Galani sobre a história de cada um no skate. Também esse aspecto olímpico, né? Que a gente está passando. Celcinho aqui com essa bagagem de instrutor, de aula, de skate park. Vitor aqui, top hoje do skate nacional. Que veio lá de trás como iniciante, mirim. Cara, é uma jornada longa, né? Quando você para pra ver, esses dias eu tava olhando seu Facebook, até pra ver algumas imagens e tal. E quando você olha essa trajetória, né, cara? Você muito pequeno, com 5, 6, 7 anos até hoje. Assim, pra quem tá de fora, olha e fala, caraca, que trajetória longa, né?
É.
E hoje com o skate no pé, andando muito. A gente mesmo, no seu caso, você mesmo não deve ficar olhando as fotos antigas. Mas hoje, olhando para trás, como você analisa essa trajetória? Porque realmente é uma trajetória de campeonatos e sessions e viagens e skate full time, né?
É, parece que voou, né? Parece que você nem viu o tempo passando, parece que foi assim, mas foi coisa pra caramba.
Bastante
muito
coisa.
Campeonato, muito a pista, muito skateada na canela, muita coisa mesmo.
Mas sempre, né, pelo prazer de andar de skate, né?
Sim, sempre pela paixão de estar em cima do skate.
Irado, irado. Isso não, nunca cessou, isso nunca diminuiu.
Jamais.
Você falou em muito skate na canela, mas já se quebrou muito, não?
Ah, um pouquinho.
E assim, de quebrar osso... cirurgia? Alguma cirurgia não?
Cirurgia, graças a Deus, ainda não, mas nada. Já perdi ligamento do tornozelo, já machuquei o joelho, já quebrei o braço. O braço, inclusive, a primeira vez que quebrei o braço foi lá na Red Beat. Tinha acabado de fazer o streetinho de.
Fez a reforma.
Assim que tiraram o bowl antigo lá de madeira, fizeram o streetinho novo, tinha um guard-rail assim, eu fui tentar varar ele. A hora que eu fui tentar pular, o meu skate escorregou, a perna, os pés foram pra cima, eu fui apoiar a mão no chão, aí meu cotovelo virou assim, só que pro outro lado, virou pra trás.
Quebrou
assim.
O cotovelo.
Quebrou o cotovelo, a hora que eu apoiei a mão no chão.
Não entrou em cirurgia.
Não.
Pô, ainda bem, cotovelo é uma área que...
poucos milímetros.
Porque assim. Cotovelo é uma área que quando torce...
Puta, o lugar era novo.
É de cirurgia quase que na hora, né?
Não era bem um calombo. Ele viu o calombo, mas não é bem um calombo. Não era um calombo, era um guard-rail.
Era
um
guard-rail.
Era um ollie. Só que tinha um ângulo ali. E até
mas é meio inevitável isso quebrar, né? Não tem jeito. Assim, muitos... passam ileso, né?
Sim.
Ontem, por exemplo, eu cruzei o Mineirinho, né? O Sandro Dias, era um cara de alta performance também e ele se quebrou pouco.
Sim.
Até tava comentando isso com ele ontem. E assim, tem alguns que por algum motivo tem uma, né, uma estrutura ou jeito de andar que se quebra pouco, né? E tem uns que se quebram muito. Como o Bob, por exemplo, é um cara que é impressionante. Tudo bem que ele é bizarro, né? Ele faz coisas que ninguém nunca fez. Então tá sujeito a se quebrar... mais, né? Porque quando alguém nunca fez, faz alguma coisa nova que não sabe nem a consequência, né? Mas vai fazer.
É.
E aí pode ter uma consequência de quebrar, se
luxar, ele não tal. Sai de cima, né? Ele
não sai de cima, exatamente. De cima. É aquele que é, né? Não guerreirão. Cima, uma manobra mesmo que você fala, vai errar, ele volta. O seu skate ele já é mais técnico, né?
É.
Já é uma coisa mais pra acertar na precisão, né? Não é de meio... skate, vou pro tudo, vou agora ver o que vai acontecer, não, né?
Não, eu vou mais na cautela, assim, um pouco. Mas não tem jeito, tem hora que machuca
mesmo. A cautela vira alguma lesão. Mas não foi lesões que ficou muito tempo sem andar, não? De ficar meses sem andar?
Não, ainda bem não, que né? Não. Acho que a vez que eu fiquei um pouquinho mais assim foi a do tornozelo. Eu fiquei uns 3, 4 meses pra...
Tornozelo é sustentação do corpo, é fogo, né? Não,
ainda mais
tem
que
jeito.
Eu perdi 3 ligamentos do tornozelo. Foi meio que um pra frente, um da frente, um do lado e um de trás, assim, no pé. Aí eu fiquei com o tornozelo totalmente bambo, assim. Tive que fortalecer muito pra conseguir voltar a andar.
Também não foi cirurgia, foi no fortalecimento.
Foi.
Pra recuperação.
E fortalecimento.
Puta, ainda bem, né?
Não aparenta que tem nada errado, tá andando muito.
É.
Sente pé? Sente muito pé, não?
Não, graças
não
a
sente.
Deus, não.
Irado, irado.
Não sinto quase nada. Mas quando tá frio, assim, quando tá frio e eu tô frio, que dá aquele mau jeito, assim, que dá uma dorzinha, mas de boa, assim.
dessa geração nova que tá aí, da sua geração, que andou com você junto, veio crescendo junto, você conseguiria destacar alguns, assim, pela habilidade de andar, pelo jeito de andar, pelo nível, você conseguiria colocar um ou outro, assim, que tá despontando? Que o Japinha, por exemplo, é um que né, de repente explodiu, e tá com nível, e ele anda diferente, né? Ele anda num até leve, né? Ele anda de um jeito bem diferente. Teria alguns nomes, assim, que você destacaria dessa geração, da mesma até que a sua, que compete com você, que você destacaria o jeito de andar de skate?
Então, tem
mais um parque no Vert?
Tem o Pedro Quintas, tem...
O Quintas é bem agressivo, né? Ele é rápido, né?
É, ele tem um estilo bem agressivo.
Quando ele veio aqui, ele era molecão, ele é muito louco, né, cara? Sim. Ele veio aqui, acho que deve fazer uns 4 anos. Ele veio da entrevista, veio ele com a família e tal. Cara, de repente ele cresceu muito assim, esticou. E ficou andando, e apareceu. Aí depois ele cresceu e o skate dele mudou, né?
Sim.
Ficou agressivo,
ele
né?
É agressivo e técnico.
E rápido,
mesmo
técnico também, né? Teria outros nomes também?
Tem Pedro Carvalho, mas se fosse pra destacar um assim, pelo talento do moleque ser muito talentoso, assim, ter skate no pé, é demais pra mim, é o Kalani Koenig.
Kalani, né?
Kalani Koenig, acho que pra mim é o mais talentoso aí da nossa geração. Se põe um moleque pra andar no street, pra andar no half, no parque, em qualquer lugar, ele é diferenciado, ele é muito bom. Muito
técnico
bom.
Também, né? Bastante
muito técnico.
Muito. Legal, porque eu vejo ele andando também nas competições, não conhecia muito o skate dele.
Sim.
Ele tem uma segurança muito grande, né? Uma segurança em cima do skate. E assim, o perfil dele não é aquele perfil de skatista que a gente conhece, aquele perfil meio agressivo, assim, né? Aquele cara que fica ali na borda.
Ele não
fica na dele ali, vai, anda, tranquilão, né? Não é aquele técnico, que você olha e parece que ele tá ali na borda. Não, parece que não expressa.
Não,
muito,
ele
né?
faz as manobras mais difíceis.
E vai lá e ganha o
maior
campeonato.
Calma do mundo. E acerta todas.
É de uma escola.
No street também.
No street também, né? É de uma escola de Florianópolis, né? Sim. As pistas de lá que surgiram de montão, até uma época mais São Paulo, lá tava virando celeiro, né? Do parque. Trouxe essa segurança pra essa geração de lá também, né?
Sim.
E tem pistas boas, né?
É. Lá tem umas das melhores pistas, né? Que tá tendo. Agora também tem o parque do Pedro Barros lá que ele fez.
A agora. Nova, né? Que ele tá.
Essa, aquela lá parece estar tá animal, não andei ainda, mas estou com vontade.
Choveu, eu tava lá, choveu no dia que eu fui. Mas aí acabei não indo, fiquei
mas no Brasil. Inaugurou já? Não, eu vi umas cenas.
Ah, ele liberou.
Já liberou.
A galera e conhecer e tal.
Irado. Grande, então, né, cara? Comparado com o antigo bowl dele. Altas. Gigante, né, cara? Tá parede bem alta. Parece, cara, assim, no padrão do bowl que ele tinha, mas com um paredão, né? Paredão de quanto tem ali? Parece que 4 e pouco de altura, a parte mais alta, talvez.
Sim, tipo,
acho que um parque sarado, né? Alto pra caramba, né? E você acha que esse nível tem uma geração nova chegando aí que vai... Eu fiquei impressionado com um cara que tava andando de São Bernardo, andando com você lá no Ralph do Tietê.
O Fujikawa.
Cara, eu fiquei impressionado, ele é muito grande, pesado. E aí, de repente, ele rodando uns 540. Eu falei, caraca, esse cara é pesadão e andando alto, né? E também jogando o nível lá pra cima. Tava você e ele na sessão, você jogando tudo pra cima. Eu falei, caraca, os moleques estão quebrando. Tem uma nova safra vindo aí que você consegue, assim, bater o olho e ver que vai dar trabalho?
Do Vert tem uma galera aí, tem o Fujikawa, tem o Pietro Nunes, tem o Enzo, tem uma galera lá, a galerinha de São Bernardo tá embaçada no Ralph.
Então andando
bem.
É o
Dan Sabino, maior galera de São Bernardo.
Sabino também evoluiu bastante, né?
Eles já têm o Ralph mais tempo, né, que nem agora esse do Tietê, então tá surgindo agora novos aqui pra cá também, até, e quem tem experiência e vem andar, acaba ajudando quem tá... correndo atrás, uma sessão bem feita de Ralph, que não é... As pistas fazem o lugar ficar melhor, né?
Exatamente. Então, e o nível também, né?
É exato. É o que eu falei lá do balanço. Então, assim, aí a gente... Eu lembro de uma fase ali, 2000, que a gente teve as pistas do céu, tudo. Acho que as paredes mais altas tinham 1,80m, 70m. E olha lá, e 1,5m a maioria. Então, foi uma fase que o skate teve... Entraram as pistas... Mas você não era aquele cara que daí de repente ia pra Califórnia e ia andar tudo parede alta. E não é costume.
Sim.
É costume. Então tem que ter. Então, às vezes, hoje ainda fazer essas pistas, parques, agora pode ser um mini parque, mas eu acho que hoje qualquer pista tem que ter uma parede 2 metros para cima, tem que ter alguma coisa, pode ser mais democrática, mas ela tem que ser uma pista de skate, que a pista de skate hoje tem que ter.
Com acompanhamento na conclusão da pista por skatistas e envolvidos com skate, né?
Exato.
E também aparece muita coisa bizarra aí, então, no Brasil afora.
Mas agora tem muita empresa e existe um carinho no cimento que tem que ser feito. É um carinho.
Exatamente. A pista não pode estar cheia de bump, de kink, exato, de ondulação, nada.
É só quem anda de skate que vai entender o carinho que tem que fazer para alisar esse cimento.
Exatamente.
Então é bem falar que vai contratar uma empresa, não dá. A distância do coping em relação à transição, alturas, conexões, o que a pista vai... É complexo fazer e não é como fazer qualquer outra coisa de cimento.
Seu senhor, eu queria colocar um lance aqui que você participou diretamente, que foi ensinar um skatista com síndrome de Down, é o Rogério Bento, né?
Rogério Bento, é um orgulho pra mim.
Cara, bem louco, né? Porque ele foi querendo andar de skate, ele não era tão novo, né? Queria ser um pouco esse perfil. E você ensinou ele, isso até virou matéria, né? Umas mídias fora do skate. E colocar como foi a sensação, né? Porque não era.
Na verdade,
não é uma aula tão básica assim,
não,
né?
Não,
sai,
nunca
sai,
é.
Sai do roteiro, né?
E é duro. Na verdade, ele começou cedo, ele tinha 6 anos.
Ah, legal.
Então, só que o pai, ele apareceu lá na Red Beach com uma história no sentido de... eu tenho 3 filhos, quanto que é? Porque eu também queria fazer, eu andava. E como que dá pra fazer? Vamos... Aí eu falei, me explica, quem que são, né? Como chama? Aí falou, tem o Marcelo, tem o Rogério e tem a Bia. E tem eu. Eu quero andar também. Mas aí esse valor, 4 pessoas... Eu falei, não, né? Só que eu tenho um problema, o meu do meio, ele tem síndrome de Down. Ele falou, tem problema? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver se eu aprendo alguma coisa com ele, e ele também não paga. Ele falou, então vamos zeramos.
Irado.
Então ficou. Então eu tenho vídeos dele, 7 horas da manhã, ele mal falava, ele falava, pista acesso, e apontava o skate. E queria, então ele acabou, e ele fazia aulas coletivas.
Teve então, uma evolução nessas aulas que ele teve?
Só que assim, você depende dele, da vontade. Hoje em dia ele realmente anda de skate, ele participa do STU.
Que irado.
Então ele participa dos joguinhos lá do Santa Catarina, que ele se mudou pra lá agora recente, ele tem 15 anos.
E continua andando
e assim,
direto.
Que nem no bowl lá do Corinthians, que teve o Paraskate, foi open. Passavam 7, ele ficou em 8º.
Que irado, que legal.
Então quase ele bateu na trave de passar para a final. Então ele tem um potencial, que ele tá vindo, ele tá andando em paredes altas, ele gosta mais de virada de front do que de back, é o contrário das pessoas. Então é só orgulho ver. E é o que eu vejo sobre aquele lance do dom, talento e esforço.
Não, bem legal, eu fiz questão de colocar isso, até porque primeiro é inusitado, né? Não são muito... O skatista em geral... Ou melhor, a população em geral já acha o skate um tabu e uma dificuldade de começar por motivos, né? É um esporte que você tem que se equilibrar, não é um esporte tão fácil assim de você chegar e se aventurar e falar, quero andar de skate. Quando tem pessoas assim, com síndrome de Down e outras deficiências, mais ainda. Como hoje tem o Paraskate, o Vini já veio aqui numa entrevista, foi bem legal, assim, a postura dele, né, voltada para... Para realmente
evoluir
a categoria dele, né?
Exato,
que é de deficiência. Impressionante como cresceu, impressionante como hoje tem muito competidor. E que isso, pô, cara, é muito legal porque você tira esses caras do ostracismo, né?
Sim.
Só porque ele tem deficiência, ele não pode participar de nada.
Exato,
né? E o skate abraçou. O skate abraçou muito isso.
Eu fiquei lá de juiz e é uma lição. E dessa vez teve uma divisão dos visuais, dos deficientes visuais dos outros.
Ah, tá.
Então, no street. Até aí teve também categoria mirim. Então, eu já fiz o treino com síndrome de Down, com autista, com cegos e deficientes auditivos e também com anão. Irado. Que o Theo Huck, que veio também, ele veio lá do Rio Grande do Sul, fez um treino comigo lá também.
Ah, não.
Ah, não. 10 anos, moleque, só que ele tem uma proporção legal, assim, então ele tem, ele dá o olho, ele faz. E encontrei o Brilha também lá no campeonato, que finalizou uma linha com um fake varial na transição, assim, cavada.
Boa, irado, acertou, hein?
Deu rock de front corrido.
Qual a deficiência dele?
Fox Light Front, anão também.
Anão também.
O Brilha. Era até da Plata, do Chorão. Chorão
patrocinava. Pode crer, ele, do que o Chorão patrocinava. É, e a gente não pode esquecer que o Og de Souza estava lá também. Nesse
não, não vou esquecer o Og de Souza.
Praticamente o precursor.
Ele é o cara. Porque, na verdade, ele acabou competindo com a galera normal, né, que não era deficiente, e ele acabou se destacando, fez
Og, final. É, Og Monster, é o cara. Fez... O Og está devendo vir aqui já faz um tempo. Ele então, falou, eu vou aí. Aí ele veio para São Paulo e some.
E ele ficou de juiz. Esse é o Og também. Foi, para mim foi satisfatório. Eu tenho ido por causa do STU para Recife. Foram 2 anos seguidos. E ele está sempre por lá, né? Então, nos treinos ele cola. Então, é uma satisfação ter... E de outras sessões, né? Decorrer desses.
Irado, não,
desses
pô, anos parabéns, aí de skate, cara. Aí parabéns
que
eu aí que.
Com ele, já andei com ele.
É, puta, cara, louvável essa categoria de ver esforço desses skatistas, né?
A gente não reclama muito, não. Você tem vergonha de. Irado. Uma vez voltou da pandemia, eu tinha dado uma torcidinha no pé e eu tava ali na layback e não queria andar. Falei, acho que eu não vou andar, tava com equipamento. E aí chegou a Morinha. E ele Morinha não tem nem as duas pernas e ele não tem os braços e as pernas. Aí ele fez a pergunta, e aí, você vai andar? Aí eu ia falar o quê? Eu tô com dor no pé. Ele falou,
porra,
eu imaginei ele, tipo, pensando,
o cara,
pé,
o cara é motivo de andar, né?
Não, andei 4 horas. Andei com...
Galera, brigadão, irados as histórias, obrigado aí pela participação. Boa. O programa tá acabando, estamos estourando o tempo aqui. Aí. Já no programa Let's Go Skate Radio. Daqui a pouco vai entrar programa, já tem programa novo na sequência da programação. É o programa do Binho, né? Aê. Programa de grafite que estreou aqui semana, na última semana. É, parabéns aí, Binho. Boa sorte. Programa Let's Go Skate Radio. Bom, queria agradecer aqui o Vitor Iqueda.
Obrigado.
Sem palavras aí, né, cara? O skate você tá andando, apresentando aí, quebrando tudo com essa nova geração e que tá dominando o Vert, o parque. Brigadão, estamos aqui também com o Celcinho, cara, sempre com essa bagagem de instrutor de skate, né, que é de anos, né, ajudando o skate a evoluir, e microfones abertos, saideira assim de tipo, valeu, obrigado, que senão o pessoal vão desligar os microfones aqui na Antena Zero.
Antena Zero.
Valeu, galera, brigadão.
Muito obrigado. Valeu, muito obrigado.
Prazer valeu é mesmo. Nosso. E tamo aí, tamo junto, e galera, acompanha aí as Olimpíadas e depois durante a semana você vai ouvir o programa no Spotify, esse programa de hoje, sexta-feira, a partir de semana que vem disponível no Spotify, beleza? Então é isso, brigadão, tamo junto, programa Let's Go Skate Radio 144 aqui na Antena Zero, semana que vem tem mais, valeu!
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio, produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.